Vamos orar, pedir a Deus para estar conosco nesse momento. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós somos gratos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Renova nossas forças, a força de cada um que está aqui. Abençoa-nos, ó Deus, a não perder por nenhuma distração aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos também da graça para abrir a boca e captar, e depois mastigar, depois ruminar, depois meditar sobre isso que estamos ouvindo nesses dias. Nos ajuda, Senhor, que essas coisas que estamos meditando juntos sirvam como base para muita coisa que o Senhor possa fazer em nossas vidas no futuro, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meu tema é como aprender das lições do passado para entrar no inédito de Deus hoje. Ontem nós falamos sobre a época em que nós vivemos, foi o primeiro ponto, que é uma fase de preparação para a festa de trombetas, que é uma preparação para a festa de expiação, que é uma preparação para a festa de tabernáculos. É tudo, né, sequenciado, mas bem rapidinho, não tem muito espaço entre trombetas, expiação e tabernáculos. Tabernáculos é a mudança definitiva de Deus para a terra. Ele vai vir morar conosco. O tabernáculo de Deus com os homens, que fala em Apocalipse 21. Tabernáculo de Deus com os homens. Então, a festa de tabernáculos é a consumação de Deus vir para a terra. Nova Jerusalém descer do céu. Não vai ter mais templo. Deus vai morar conosco. Então, ontem tiveram vários comentários após a minha aula de manhã, e uma delas estava assim, um irmão veio falar sobre a questão, se a igreja for atingir essa questão de sustentabilidade, se a igreja for atingir essa questão de não perder o avivamento, de um avivamento constante, um avivamento mantido, da gasolina explodindo dentro do motor, então, será que já não é o milênio? É, então, essa questão é realmente bastante fina essa linha. Nós precisamos entender que a igreja vai atingir na terra tudo que Jesus era antes que ele morreu. Tá? Então, tudo que Jesus era antes que ele morrer está à nossa disposição e é para a igreja atingir. Agora, corpo glorificado, reinar sobre a terra e tudo que vai acontecer no milênio, não, porque aí já é um estágio à frente e precisamos que ele volte para que isso aconteça. Então, é muito importante estabelecer essas, Deus dá muita importância às linhas demarcatórias, né? Então, tudo que Jesus tinha antes de morrer, nós podemos ter, porque nós somos o corpo dele, e fala em Romanos que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus que vão ser manifestos, que a criação está aguardando, não são o filho de Deus, mas são os filhos de Deus que estão tão apaixonados com Jesus e querendo que ele volte, que o mundo vai ver esses filhos de Deus e vai começar a ser liberto da corrupção. Mas tem um limite, não pode ultrapassar a questão da morte e de todas essas coisas que só vão ser vencidas depois que Jesus voltar. Amém? Então, a igreja não vai ser um período longo, né? Onde a igreja alcança esse avivamento constante, vai ser um período curto, bem curto. Então, é assim, podemos ter altas esperanças, altas expectativas, crer muito nisso, mas não pense que isso vai demorar muito. Quando Jesus ver isso, ele vai voltar rapidamente, né? Então, aí ele volta e aí começa o milênio. Então, a nossa fase agora é pós-Pentecostes, e quando fala pós-Pentecostes, não estamos dizendo que Pentecostes não é mais importante. Não, nós já avançamos, nós já passamos Páscoa, Pentecostes é coisa para iniciante, agora nós estamos ficando mais assim, pós-graduado, né? Não. Páscoa vai sempre ser importante. Aliás, expiação é renovação de Páscoa, mas num nível muito mais profundo. A cruz de Cristo é a base da Páscoa, e a cruz de Cristo é a base da expiação. Então, é a mesma cruz, ele não morreu duas vezes, uma na Páscoa, não, ele morreu uma vez. É que nós, como seres humanos, não conseguimos captar tudo que ele fez na morte dele de uma vez. Então, a gente precisa de várias festas. Então a Páscoa nunca é ultrapassada. Ele fala, fazer isso sempre em memória de mim, a celebração da ceia é a Páscoa. Então a Páscoa não passou para trás. Nós devemos manter, a Páscoa tem que ser mantida. Pentecostes, da mesma forma, Deus vai trazer muito mais ondas de poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Por isso que eu aconselho ler sobre o avivamento Azusa, sobre os outros avivamentos, porque essas coisas não vão parar. Eles vão continuar com mais intensidade. Tá? Então, quando eu falo pós-Pentecostes, não estou dizendo que acabou o Pentecostes, estou querendo dizer que nós temos que ir além, né? Além de Pentecostes, e que nós estamos nessa fase agora, como igreja, no mundo, pós um século inteiro do batismo do Espírito Santo e restauração de Pentecostes, nós estamos com um século inteiro e agora, então, estamos às vésperas de entrar na festa de trombetas. E nós vamos saber que a festa de trombetas, como? Como que a gente sabe que a festa de trombetas aconteceu? Quando tiver um som certo que vai trazer essa concordância básica entre todos os filhos sinceros de Deus e atrair o povo de Deus e reunir a congregação em cima de coisas fundamentais, coisas claras. Amém? Eu creio que no processo, nós estamos nesse processo. Mundialmente tem várias coisas que estão se tornando assim pontos pacíficos. Não se discute mais, né? A proximidade da volta de Cristo. Várias coisas estão se tornando pontos assim pacíficos. Deus está trabalhando no mundo inteiro pelo seu Espírito, né? Mas vai surgir mensageiros proféticos que vão anunciar essa palavra. E outra coisa que alguém comentou, que foi muito bem colocado, comentaram comigo sobre essa questão. Eu falei que poucos afetam muitos. Depois eu falei que parte do inédito é que não vai ter líderes renomados. E aí, como é que poucos afetam muitos e esses não são renomados? É uma boa colocação. Mas veja bem que é parte do processo, né? Deus começa com poucos para alcançar muitos. Mas o inédito que nós vamos entrar não é poucos, é muitos. Amém? Então, assim, eu estou dizendo que poucos alcançam muitos nessa fase de trombeteiros. Mas a fase do inédito que eles estão avisando que nós vamos entrar, nós vamos ver no mundo inteiro uma obra soberana de Deus com milhares e milhões de líderes que vão ser levantados por Deus. Então, não vão ser poucos, vão ser muitos, né? Vão ter nomes, vão ter responsabilidade, reconhecimento, mas não vai ser interessante, não vai chamar atenção, ninguém vai ficar olhando para eles, porque a ênfase, o cenário é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Amém? Então, assim, eles vão existir, vão estar funcionando, mas não vão ser, não vão estar na plataforma, não vão estar na frente, não vão estar sendo assim considerados como base de tudo, né? Como, né, por exemplo, o mundo fala, quem é o líder desse negócio aí? Prende ele, mata ele e tal. Vai poder prender, matar à vontade, que não vai resolver, porque vai ser tiririca mesmo, amém? Né, assim, deixou um pouquinho no chão, já brota de novo, porque não é baseado em homens ou em pessoas, é baseado no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, e você vai ser inerradicável, amém? Inerradicável, não pode erradicar de jeito nenhum. Glória a Deus, aleluia. E aí então nós passamos, o primeiro ponto é a época, o segundo é a tarefa, preparar os trombeteiros, falamos de vários pontos aí, e depois nós começamos com alguns vislumbres do inédito de Deus para hoje, só vou mencionar para a gente renovar para terminarmos essa parte aí. Então nós primeiro falamos sobre unidade, como nunca antes visto na história da igreja, uma unidade orgânica. Posso ter uma antipatia tremenda por você, mas eu preciso de você, então eu vou ser unido com você. Amém? Quer dizer, eu não preciso gostar, sim, naturalmente, ter aquela coisa. Não, não preciso. Eu tenho algo que, né, algo muito mais profundo do que gostar, né? Nós em Jundiaí estamos experimentando um pouco disso. Nós temos 12 irmãos que não se gostavam nada no passado, né? Por causa de vários motivos, nem todos assim, a gente gostava, mas depois brigava, e brigas feias, e brigas difíceis, e brigas profundas, e coisas insolúveis. E hoje estamos juntos. Então, a gente continua não gostando de certas coisas, mas estamos juntos. E isso é muito bom, porque a gente sabe que pode surgir briga à vontade, que não vai separar. Por quê? Porque já teve que todas as brigas e ainda está junto. Então, isso não... Briga para quê? Não afeta nada, porque nós vamos continuar juntos do mesmo jeito. Amém? A gente está experimentando um novo tipo de aliança, uma aliança pós-briga. Né? Eu sempre falo para os casais, os casais, por exemplo, de namorados, de noivos, eu não sei se tem aqui, tem alguns namorados, sim. Tem aí, ó, tá vendo? Vocês já brigaram alguma vez? Eu sempre pergunto assim, vocês já brigaram alguma vez? Eles olham para mim assim, de jeito nenhum, imagina, estão apaixonados. Você então não case, de jeito nenhum. Precisa brigar primeiro, precisa brigar feio primeiro. Porque pós-briga é que você sabe se o negócio vai funcionar, sabe? Se não brigar, não sabe como é que funciona. Então, tem que brigar. Assim, eu gosto de pregar o contrário, porque é coisa assim, interessante, né? As pessoas prestam mais atenção. Uma das primeiras pregações assim, que saiu na Vista Impacto foi quando não se deve orar. Então, assim, e a outra é assim, tem que ficar com raiva. Essas coisas são ótimas, você pregar, porque a pessoa fica assim, né? E tem hora que precisa xingar, né? Essas coisas assim são... Chama atenção, né? Crente não pode xingar. Como não pode xingar? O Paulo chamou o cara filho do diabo e Deus falou assim, é mesmo, e cegou ele na hora? Então, o problema de xingar é só xingar fora de hora. Você não pode xingar fora de hora. Porque Moisés foi bem mais light no seu xingo e ele não podia entrar na terra, por causa disso, porque ele xingou fora de hora. Ele xingou quando Deus não estava xingando. Então, tem que xingar na hora de Deus. É tempo, questão do tempo. Ele falou assim, ó, rebeldes. Ele só falava rebeldes. Paulo falou, filho do diabo. É muito pior. Né? E quando Deus está falando assim, é isso mesmo. Né? Aí, então, xingar pode. Ter raiva pode. Mas tem que ser exatamente quando Deus está. Não pode ser fora. Então, domínio próprio é controlar as emoções e a raiva para ser exatamente do jeito que Deus quer. É igual laser, né? Você vai tratar com laser uma pessoa, você... Laser é bom. Pronto, o cara... Fica um, né? Agora, o laser, bem direcionado, ele pode fazer operações delicadíssimas. Né? Então, essa questão. Mas, tudo isso é para falar sobre unidade pós-briga. Tá? Unidade pós-briga. Unidade não baseada em afeição natural. Não baseada nas pessoas que você escolheu. Baseada nas pessoas com quem Deus te colocou e não tem o que fazer. Você tem que estar junto, porque você precisa do seu irmão. O segundo ponto é a unidade da fé sem concordância em teologia sistemática. Né? Não baseado em doutrinas e os muros externos e não internos. E a questão de que a unidade não envolve vender a verdade, comprometer a verdade para poder ficar junto, mas envolve não dar tanto valor em verdades pequenas que você divide com os irmãos. Então, o muro da cidade, até na Nova Jerusalém, tem muro. Então, entre a igreja e o mundo, tem diferença, tem controvérsia. O cristão não é sempre paz e amor. Jesus não foi sempre paz e amor. Ele falava palavras duras com os fariseus. Então, tem sim um momento para brigar, mesmo nessa igreja perfeita. Mas não é brigar dentro da igreja. É brigar entre a igreja e aquilo que é fora. Né? Ou então, brigar construtivamente. Gostaram disso? Tem brigas construtivas, né? Por exemplo, Paulo chegou lá e resistiu Pedro na cara. Isso é briga interna, mas é uma briga boa, porque Pedro falou assim, é verdade, eu sou ruim mesmo, né? Estou errado mesmo. E Pedro era muito superior a Paulo, mas quando ele pegou ele no erro, então ele resistiu a ele. Então, assim, tem confrontação, tem realmente enfrentamentos, mas essas coisas não criam divisão, não criam amargura, não criam separação, apenas criam acerto e cria uma unidade real e verdadeira. Amém? A ausência de líderes de renome, nós já falamos, as três testemunhas funcionando em equilíbrio e harmonia, vida espiritual holística, alguém me perguntou o que é holística, depois vocês perguntam para a Clarice, que ela deve saber. Mas holística é um pouco ligado com medicina oriental, no sentido de que não adianta aplicar um remédio que vai resolver aquele problema. Meu fígado está dando problema, então eu ponho um remédio daquele, pá, resolve o problema do fígado. Mas como a causa não é o fígado, a causa é emocional, a causa é a dieta, a causa é uma série de outras coisas. Então eu trato o sintoma, mas não trato a causa. Então, para tratar a pessoa, eu tenho que tratar ela inteira, holisticamente, todinha. Então eu não posso só resolver os problemas, eu preciso resolver o todo da pessoa, né? Então, holístico significa que é uma vida cristã holística, não significa que nós vamos estar aqui, não, beleza, aqui orando, nos dedicando, nos entregando para Jesus, e depois que chegar em casa, nós começamos a brigar com o nosso irmão, que a gente não quer lavar a louça, né? Ou criando problema porque não me chamaram para louvor, e eu era do louvor, agora me tiraram do louvor. Então, a gente fica tão santo aqui e tão carnal lá fora. Então, não é holístico. Tratou uma coisinha aqui e lá fora não pratica nada. Então, a vida cristã que nós esperamos no inédito é pessoas verdadeiramente transformadas no seu todo. Que podem ser místicos para valer, mas podem ser amigos e bem próximos para valer também, e cuidar das coisas mínimas da vida. Tudo é espiritual e tudo é de Deus. E então agir dessa forma, né? E o último ponto que nós temos ontem foi sobre a sustentabilidade, que é essa questão do avivamento ser permanente, porque tem condições tem condições dentro do corpo. Aquilo que eu não tenho, o outro tem. Aquele pecado que eu não consigo vencer, através de estar ligado com os irmãos, eu recebo força para vencer. Mas se eu afastar dos irmãos, eu não tenho mais força. Eu preciso, não vem de dentro, não vem da minha comunhão pessoal com Deus, vem da comunhão com os irmãos, né? Por exemplo, eu digo assim, todos nós podemos expulsar demônios? Todos podemos. Mas todos nós temos essa fé para fazer isso? Às vezes não. Mas se nós estamos no corpo, quando a gente vê uma pessoa perto de nós, curando enfermos, expulsando demônios, você sabe que pega? É contagioso, né? Então você precisa fazer, opa, tem um demônio aqui, tem que chamar o cara que é especialista nisso. Não. Mas se eu não tiver num corpo onde tem pessoas exercendo isso, eu não tenho essa fé ou essa força. Mas se eu ando perto de pessoas que têm isso, em alguns momentos eu posso também fazer isso, porque isso me contagia. Então o corpo cria meios para se alimentar e também para matar as bactérias nocivas, os anticorpos, né? Então, assim, não vamos alcançar santidade, equilíbrio, vida de Cristo sozinhos. Nós precisamos dos irmãos, nós precisamos estar num ambiente sadio para que nós sejamos sadios. Não existe uma célula sadia no meio de um corpo doente, né? É um corpo sadio é que ajuda a curar as células doentes. Então, assim, essa sustentabilidade é o que nós vamos precisar de ver surgir. Letra G, então, que nós vamos avançar para o próximo ponto. A igreja vai orar como nunca antes. A igreja vai orar como nunca antes. Nunca a igreja orou como ela vai orar. Pense nisso, irmãos. Jesus falou, não será chamada minha casa, casa de oração para todos os povos? A atividade principal da igreja não é outra coisa a não ser orar. Essa é a atividade principal da igreja. Ela existe para orar. Então, a igreja, no inédito de Deus hoje, ela não vai ter uma reunião de oração na semana onde aparecem umas 20 pessoas e depois grande parte da reunião é conversando e chama a reunião de oração. Não. A igreja vai orar. Vai orar individualmente, vai orar de dois ou três, vai orar nas casas, nas famílias, vai orar. Muitos lugares na Terra hoje já estão tendo 24/7. A oração vai ser a marca registrada da igreja. A igreja vai orar. Vai orar, o lugar vai tremer, Deus vai fazer milagres e sinais. A igreja vai viver um ambiente de oração, nós vamos entender. E isso vai se manifestar em dois aspectos. Quantidade de pessoas orando, como nunca antes, vai ter mais pessoas orando, como nunca houve antes, sabe? Gente, a oração, nós fazemos lá em Jundiaí uma torre uma vez por mês, 24 horas de oração, já faz acho que 22 vezes, né? 21 vezes, mais ou menos 100, 100 e poucas pessoas participam, e eu estive algumas vezes lá e vi irmãos que eu via na reunião e nunca vi orando, nunca tinha visto orando. E ora aquela oração tão simples, aquela oração tão básica, né? Falou, Deus, obrigado pelo ar que nós respiramos, abençoa os criminosos na cadeia, umas orações bem básicas, assim. Mas quando saí de lá, eu saí sentindo que Deus estava satisfeito com aquela oração. Eu senti que aquela oração estava mexendo com o coração de Deus. Então, questão não é a qualidade do que a pessoa fala, mas é a pessoa que está falando. Deus, o rei não ia ouvir Mordecai, que sabia orar pra caramba, rasgar as vestes e fazer teatro, aquela coisa, né? Eu lembro até hoje de um pastor que era da congregação lá na época, hoje não é mais, e o Eliasaf chama ele o pastor dos pés descalços, né? Ele estava na quadrangular e disse que quando me chamam para reunião de aniversário, festa de aniversário, me pedem o pastor para orar. Eu falei assim, gente, é o pai que tem que orar. Eu quase caí de costas, né? Um pastor do quadrangular falando um negócio desse. Eu falei assim, isso é de Deus. Gente, a oração do pastor vale mais do que a oração da pessoa? Está invertido os valores. Mordecai falou assim, você vai e ora, que eu não consigo, minha oração não vale nada. Todo o povo vai morrer, mas você é rainha, se você falar, ele vai ser tocado. Então, irmãos, quando a igreja ora, quando a igreja entende que a oração da igreja que é importante, quando em vez de chamar o pastor para orar, não estou dizendo que o pastor não pode orar, estou dizendo que não é uma oração mais forte do que da igreja, pelo contrário, é o inverso, a oração da igreja é mais forte. E Deus vai ouvir a igreja. Então, a quantidade de pessoas que vão orar e qualidade das orações feitas. Tinha um irmão que orava muito conosco nas madrugadas lá em Montemor, madrugadas frias, só tinha 3, 4 pessoas, né? Ele orava assim: Deus, ensina-nos a orar a oração que nunca foi orada. Irmãos, essa oração vai ser feita pela igreja, a oração que nunca foi orada. Ela é cara. Para chegar, igual o Roberto falou sobre o cântico que nunca foi cantado, vai ter uma oração que nunca foi orada. E quando essa oração for orada, os céus vão mexer e a terra vai ser abalada. Então, irmãos, a igreja ora, orando, é a igreja que vai mexer. E lá em Jerusalém, pelo menos até quando eu estive lá, tinha 3 lugares que tem oração 24 horas, sem parar. E Deus está levantando isso no mundo inteiro. Amém, irmãos? Então, oração. Se o ministério não leva a igreja a orar dessa forma, está errando o alvo. Não está preparando para o inédito. A igreja vai orar. A igreja vai orar. Amém, irmãos? Isso é tremendo. Letra H. Além de milagres de cura e libertação, que não é inédito, mas vai ter em grande quantidade. Graças a Deus. Um dos primeiros sinais de unidade lá em Jundiaí tem sido pessoas sendo curadas, pessoas que não estavam sendo curadas, estão sendo curadas. Então nós esperamos, 2 coisas estão acontecendo em Jundiaí, que, sem a gente fazer força, sem a gente querer nada. Não estou querendo dar ideia que tem avivamento, as reuniões não são assim, não é avivamento na terra, mas tem assim, como diz no mercado financeiro, está em viés de alta. Não subiu o juro, mas está parecendo que vai subir. Então lá em Jundiaí está em viés de alta, sabe, está... Assim, tem muita coisa que incomoda a gente ainda, para valer, dentro da gente, fora da gente. As reuniões não é igreja avivada, não é o presente de Deus, assim, mas tem muita coisa nova acontecendo, né? Como alguém falou que Jesus gosta de comer pelas beiradas, né? Então, eu acho que está comendo pelas beiradas ali, né? Então, tem curas acontecendo, curas maravilhosas. O irmão entrou lá quase mancando com o nervo ciático, terrivelmente afetado, foi curado instantaneamente e não voltou. Então, assim, coisas, e poderia passar tempo falando de várias curas que estão acontecendo. Outra coisa, irmãos desviados estão começando a voltar, assim, sozinhos. Irmãos valorosos, irmãos que estavam fora, estão voltando sozinhos, voltando para a igreja. Então, assim, vamos esperar muita coisa édita. Nem sei se existe a palavra. Não é só coisas inéditas. Antes de entrar no inédito, precisa voltar ao édito, né? Então, leia o que aconteceu no século passado, gente. Leia o início do movimento pentecostal, leia o que Deus pode fazer. Deus pode fazer, já fez e quer continuar fazendo. Então, só porque nós vamos entrar no inédito, não quer dizer que ele parou de fazer o outro. Não, o outro continua. Né? O cara chega na faculdade, fazer a pós-graduação e não sabe multiplicar 2 vezes 2. Não, porque isso é de coisa de criança. Espera aí, é coisa de criança, já é para ter aprendido, e 2 vezes 2 você deve saber, né? Então, só porque nós estamos avançando, não quer dizer que nós vamos deixar para trás as coisas que já aconteceram. Então, mas o inédito nos últimos dias que eu estou pondo aqui, que além de milagres de cura e libertação, vai haver sinais e milagres de juízo. Pessoas vão ser curadas e pessoas vão ser mortas. vai haver juízo sobre a terra. Gente, se a igreja não aguenta sinais de cura, porque os caras se engrandecem, começam a juntar dinheiro e fama e tal, imagina que você começar a ter esse poder. Mas a Bíblia diz que vai. Então prepare-se para o inédito. Vai ter sinais e milagres de Moisés e Elias no Novo Testamento, na Nova Aliança, dentro da igreja. Quer dizer, reis e nações e povos e coisas vão acontecer, juízo sobre a terra, por causa da igreja, sinais e milagres. A igreja vai, o mundo vai festejar quando conseguir matar alguns, né, fala das duas testemunhas, porque atormentava a terra. Então, assim, vão ter não só sinais positivos, vai ter sinais negativos. E nós precisamos nos preparar para esse inédito, porque, né, nós precisamos preparar para isso, que isso está nas Escrituras. Tem que saber de que espírito nós somos, né? Os discípulos queriam mandar fogo do céu fora de hora. Jesus repreendeu eles. Que espírito vocês são? Então, não tem condição de exercer juízo se não tiver o espírito correto. É bem mais difícil do que no Velho Testamento, né? Bem mais difícil. O espírito tem que ser realmente depurado. A igreja vai ter uma estrutura de amor e de conhecimento de Deus e de peso de Deus que vai conseguir exercer juízo da forma correta. Sem contaminação, sem nada do mal. É, o Johnny vai explicar essas coisas de épocas, né? Quando é na tribulação? Cadê o Johnny? Ah, tá. É nos últimos dias, eu não inédito, sei lá, eu não sei quando vem. Vem por aí. Isso, isso. É, exatamente. Estou falando em termos gerais. A igreja, aquilo que nós estamos entrando, estou falando, gente, nós estamos olhando, faz assim de novo, gente, todo mundo se lembrar disso. Se não lembrar mais nada que eu falei, lembra só disso. Fecha o tom e fica assim, ó. Cadê? Pensa nisso, ó. Porque eu estou tendo vislumbres, mas você pode estar tendo vislumbres melhor que eu. E eu até aceito sugestões, porque isso aqui não é exaustivo, que eu venho na mente, que acho que eu vejo pelas escrituras, que pode ser, mas tem mais, outras coisas talvez. Se vocês tiverem ideia sobre outras coisas que estão vislumbrando que vai ser no inédito, por favor, fala com a gente. Porque nós estamos igual os profetas, inquirindo e perguntando e querendo enxergar que jeito que vai ser, né? E olhando as escrituras, né? Daniel olhou 70 anos, mas já está 70 anos, e como é que é esse negócio? E aí orou, Deus falou, não é só 70 não, vai acontecer uma coisinha agora, mas é 70 semanas, né? Então, vamos indagar, vamos inquirir, vamos perguntar para Deus. Aconteceu no passado, mas deu errado. E agora, mas só que foi coisa maravilhosa. Nós queríamos uma coisa maravilhosa, mas não queríamos que dê errado. Então, o que o Senhor vai fazer para não dar errado de novo? Né? E o que as Escrituras dizem que precisa acontecer antes de Jesus voltar? E então, antes de Jesus voltar, precisa ter juízo. Né? Precisa ter juízo. Acho que Ananias e Safira é um bom exemplo. E também o cara que ficou cego, né? Aquele cara que ficou cego, que ele xingou ele. Né? Então, aprender a xingar vai ser uma coisa que nós vamos ter que aprender, viu? Xingar na hora de Deus, né? O cara está resistindo. E Paulo não fazia isso qualquer hora, não. Ele não fazia isso qualquer hora, não fazia de graça, não. Só ficar com raiva, não. Ele esperava ser a raiva ser santa. Vai santificando a raiva, né? A mulher está indo atrás de você falando, a mulher vai falando atrás de você, esse é o servo do Deus Altíssimo, esse é o servo do Deus Altíssimo. E ele foi ficando incomodado, mas Deus não está com raiva ainda? Deixa quieto. Aí um dia ele ficou com raiva, assim, sai dela agora, para com essa propaganda gratuita, não quero isso, não. Aí terminou na cadeia, preso, as costas doendo, tudo assim, e louvando a Deus. E aí carcereiro converte, aí a igreja começa em Filipenses, aquela coisa tudo, né? Então, são essas coisas. Temos que esperar que Deus vai voltar a morar na igreja e vai ter curas e vai ter juízo. E nós, para aguentar essa pressão, temos que preparar nossos corações para sermos um povo que não vai usar isso de forma errada. O sobrenatural precisa acompanhar a palavra para provar que Deus está assinando embaixo da palavra, que a palavra não é errada e nem só teoria. Pode ter uma palavra certa, mas é só teoria. Ou pode ter uma palavra errada e Deus não se compromete com isso. E o sobrenatural prova que Deus está testemunhando sobre a palavra. E o último item aqui, então, desses vislumbres, o último item que eu coloquei, mas eu estou totalmente aberto para outros ter vislumbres e completar isso. E talvez Deus mudar alguns desses vislumbres aqui também, se for o caso. Né? Mas eu até creio que não vai mudar muito, não. O último é que vai ter grande tribulação e grande colheita. Se você falar só de um e não falar do outro, você está falando errado. A Bíblia fala que vai ter uma colheita de almas como nunca houve na história. E se você falar só de colheita, só de bênção, só de Deus sacudindo países, só de pessoas sendo salvas, está errado. Vai ter perseguição, morte, tribulação, angústia, problemas sérios. Então não é um sem o outro. Nunca vai haver tantas trevas e nunca houve tanta luz. Então podemos esperar que Deus vai mexer com nações, vai mexer com povos, vai fazer coisas grandes, positivas, mas vai ter coisas muito fortes, negativas. E tem hora que você vai pensar, perdeu tudo, acabou tudo, não tem chance, mas está lá, né? Está lá. E tem outra hora que você vai dizer, agora vai! E aí milhares de pessoas entrando, então vai ser uma coisa misturada. A China hoje é um exemplo disso, né? Milhões e milhões de pessoas salvas, que nunca poderiam ter sido salvas pelos missionários, né? Uma obra de Deus fantástica, mas no meio de grande tribulação. Então, é uma amostra do que nós podemos esperar para os últimos dias. Glória a Deus. Eu tenho aqui, então, o quarto ponto e o último, mas não sei se nós vamos poder... Não ter tempo para entrar muito nisso. Eu acho que antes disso eu quero falar sobre um negócio. Que não estava aqui, mas que Deus vem colocando em meu coração bastante, bastante incômodo sobre isso. Então você bota o ponto 4, né? E esse aqui, o outro vai ser o 5. Tá? Então o ponto 4 é uma pergunta. É uma pergunta. A pergunta é a seguinte: qual é o odre que Deus vai levantar hoje para conter o vinho novo? Qual é o odre? Ou você pode perguntar, qual é a estrutura adequada para manifestar essa vida que vai começar a entrar em função nesses dias? Qual é a estrutura adequada? Essa é a pergunta. Agora, por que eu tenho essa pergunta? Porque eu falo, eu não sei a resposta, tá, da pergunta, mas eu vou só elaborar um pouquinho sobre a pergunta para que vocês perguntem também a Deus e nós comecemos a achar. Eu não acho que também vai ter uma estrutura só, eu acho que vai ter variadas, odres variados, mas vai ter algumas características parecidas. Por exemplo, quando teve o Jesus People nos Estados Unidos, nos 70s, entre os jovens, eles eram muito hippies e muita pessoa que estava revoltado com a guerra do Vietnã e com uma série de coisas, com o sistema capitalista, com tudo. Então houve um mover de Deus genuíno no meio deles e uma estrutura que foi levantada foi os coffee houses, que era o lugar que a pessoa... Era coffee house, era lugar para tomar café. Mas era um lugar não para tomar café só, não. Era um lugar de convivência, de cantar, de conversar e de tomar café também, né? Mas era um lugar, assim, isso começou a espalhar pelos Estados Unidos. Era uma estrutura na época que era viável. Pessoas que iam suicidar, pessoas que estavam perdidas, iam para esses lugares. Não iam para a igreja, mas iam para esses lugares. Então é uma estrutura específica que Deus levantou numa determinada época para resolver um determinado problema, para manifestar a sua vida de determinada forma. Então a gente ter a vida de Deus em nós é maravilhoso. Mas a vida de Deus não continua se não tiver uma estrutura. Né? Não continua. Qual é a estrutura? E eu não sei qual é, mas eu sei qual não é. Ficar a semana toda trabalhando seu empreguinho, fazendo suas coisas, e ir para a igreja no domingo à noite, não é estrutura para a vida que Deus vai fazer. Não é suficiente. Não dá. A vida fica compartimentada. A reunião fica parecendo um lugar que você vai entrar em alfa e depois você volta para o B mesmo, né? Ou até no Z, você já chega no Z, por exemplo, domingo à noite, alfa. Segundo de manhã, Z. Último. Sim, não, sabe? Vamos agora ficar espirituais. Abraça, irmão. Beija ele. Sei lá. Faz esse negócio, faz aquilo, faz aquilo. e tal, fica alegre. E depois fica triste, porque tem muito boleto para pagar na segunda-feira de manhã. Então, assim, fica parecendo que é uma coisa fora da realidade. Assim, fazemos um show. Eu estou falando que não deve reunir, não deve celebrar, não estou falando isso, não. Mas não é suficiente esse tipo de vida, não. Pessoas vêm para a igreja e vão embora. Não é resolvido o seu problema. Não. Falamos de Jesus, temos as coisas, cantamos, mas não afeta, não mexe. Tem que ter uma estrutura onde a vida corre mais, onde ela tem mais funcionabilidade. Eu não sei qual que é, mas eu só queria dizer o seguinte, irmãos, que durante a história, Deus usou várias estruturas. Deus usou várias estruturas. Uma delas foram as faculdades. As primeiras faculdades foram levantadas para a igreja sair do mundo, sair da Idade Média. Foram as faculdades, lugares de ensino, de pesquisa, de busca. Então, lugares viraram centros onde a palavra era nutrida e a vida espiritual era nutrida. Então, faculdades foram lugares onde a vida espiritual se manifestava. Outra época eram os grupos dos metodistas, né? Organizava grupos metódicos que tinham umas regras e eles começavam. E a vida mudou a história dos Estados Unidos, da Inglaterra, mudou a história do mundo por causa de uma certa estrutura que Deus deu para João Wesley naquela época. Os colégios Pietatis, que eram grupos e que o Wesley baseou nisso, eram grupos de pessoas que se reuniam para conversar sobre a vida espiritual. E essa igreja de Houston, casas comunitárias, pessoas detonadas, que não podiam ser curadas de nenhuma outra forma, entravam nessas casas, eram transformadas, eram curadas. Outros, pessoas de grande talento largavam carreiras, largavam faculdade e estavam lá nessas casas. E Deus fez coisas com a vida deles que você nem imagina, porque estava numa estrutura que não é só a igreja de domingo. Entendeu? Estava numa estrutura onde, o que eles falam sobre essas casas, onde eles estavam? O que acontecia nessas casas? Lei marcial. O cara que estava na casa, que era o chefe da casa, mandava na casa: olha, é tantos centavos por semana para você, não pode comprar roupa, onde vai todo mundo, tu vai todo mundo junto. Era uma coisa terrível, parece um. Mas as pessoas iam para lá por quê? Porque tinha realidade, não dormia com briga não resolvida, tinha confronto, tinha família, tinha um louvor que emanava disso e tinha poder, poder econômico, poder espiritual, porque juntando as forças e sacrificando a vida daquele jeito, eles tinham um impacto na sociedade que foi mundial, foi um impacto mundial, uma coisa tremenda. Mas depois tinha pessoas que falavam de marcas, né, fortalezas mentais terríveis, que foram fundadas por causa de abuso e por causa de sim, autoridade exagerada e uma série de coisas. Então não era só céu na terra. Nós vivemos lá em Ubiataba, muito tempo lá. Meu pai era militar também, desse tipo, né? Militar mesmo, assim, todo mundo trabalhava, o dinheiro ia para a bolsa comum, você não mandava em nada, e fazia o que todo mundo concordava que devia fazer, e era difícil, era complicado, mas deu muito fruto. Então, cada época tem uma estrutura adequada para aquilo que Deus quer fazer. E a minha pergunta é: qual a estrutura que Deus tem para hoje? Qual é a maneira? E não é a mesma em toda a cidade, não é a mesma em toda a cultura, de jeito nenhum. E não tem nenhuma estrutura sagrada, e não tem nenhuma necessidade de manter para sempre. Mas tem alguns tipos de estrutura que Deus quer fazer para que a vida floresça e a vida apareça. Amém? Hoje, por exemplo, lá em Montemor, é um curso, as pessoas vão lá para estudar, ficam um ano, estão lá para estudar a palavra, não estão lá para algum outro motivo, mas no meio do processo de estudar a palavra, ficar um ano juntos, também tem que ter regras e tem que ter um sistema. Então acaba também entrando em confrontos, entrando em coisas pessoais, acaba acertando muitas coisas na vida pessoal e acaba também tendo um ambiente. Você chega no local, você sente a presença de Deus. Deus está ali por causa de muita oração, muita palavra. Então não é só um curso, é um local onde tem um odre diferente, onde se pode fazer coisa diferente que não se pode fazer em outros lugares. Deu para compreender o que estou querendo dizer? Então a pergunta é essa, né? Qual eu estou procurando? Onde é o campo de treinamento dos homens bomba dos últimos dias? Porque até para ser homem bomba tem que saber como é que faz. Mas é fácil, é só montar aqui, pronto, puxa aqui na hora certa. Não. Os caras que não são treinados, eles puxam fora de hora e morre só ele. Aí não adianta. Né? Aí não adianta. Se eu quero me explodir, que me exploda sozinho. Né? Aliás, já falou que na última viagem para o Egito, né, o cara lá não queria obedecer os outros. Não queria obedecer. Assim, ele falou assim, eu amo Jesus, eu estou plantando a minha vida. Eu vou dar a minha vida. E o outro falou assim com ele, eu vou dar a minha vida também. Aliás, vou dar muito mais do que você, porque eu estou morando aqui. Você vem aqui de passeio. Só que eu não vou dar a minha vida de graça, não. Isso. Homem bomba que se explode sozinho. Pá! Não! Tem que estudar para ser homem bomba, gente. Tem que ter técnica. Então, a Al-Qaeda tem os seus centros de treinamento de terroristas e nós temos que ter os nossos, né? Centro de treinamento espiritual para que a pessoa saiba como ter o máximo de efeito da sua vida para Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Outra coisa que eu queria, assim, dentro desse contexto, por exemplo, a vida em comunidade que essa igreja em Houston teve, que nós tivemos em Rubiataba, em questão de nossa família, e também outras pessoas que moravam junto conosco. É, aliás, a vida em família, a vida em família estendida para a comunidade é um instrumento poderoso que essa igreja mostra as vantagens e mostra os perigos. Né? Não é simplesmente sair e fazer porque já fizeram, foi muito bom, mas não era sustentável. Criou marcas terríveis e lá em Rubiataba também tem isso também. Então, toda experiência em laboratório, por que eles não liberam remédio rapidinho nos laboratórios? Já funciona no ratinho. O ratinho já ficou alegrinho. Por que não aplica nas pessoas já de uma vez? Porque não se sabe que além do efeito positivo, pode ter efeitos negativos terríveis, pior do que a cura. Então tem que demorar para fazer. Então a gente precisa ver essas coisas, né? Aprender dessas lições. Mas eu só queria colocar aqui, por exemplo, algumas vantagens da vida em comunidade que, em certo sentido, está tendo lá em Montemor, em certo aspecto. Uma vida comunitária onde você tem que abrir mão de muitas regalias e privilégios e privacidade em função de um alvo maior. É, então, economia. Economia. O dinheiro, os recursos são liberados para fazer uma coisa que não podia ser feita de outro jeito. É, confronto. Muitos de nós parecemos tão santinhos aqui, mas, na verdade, se a gente morasse numa casa comunitária, a santidade ia desaparecer na hora. E aí ia ter que tratar com a verdade. Confronto. Terceiro, foco. Ter foco. A vida comunitária não funciona sem foco. Se não tem propósito, é muito difícil. Para que eu vou ficar me sacrificando se não tem alvo? Tem que ter um alvo. O alvo tem que ser claro. Então, ninguém fica em comunidade se não tem foco, se não tem propósito. Comunhão. Uma comunhão muito mais profunda do que só falar bom dia, boa tarde, como é que está o tempo, como é que foi a sua semana. Não, é uma comunhão muito mais profunda, mais real. Engraçado, irmãos, que todo mundo que passa experiências essas, nós tivemos experiências não desse mesmo tipo em Jundiaí, mas tivemos experiências em alguns aspectos diferentes. Todo mundo assim, tem marcas assim, de coisas que não gostou de jeito nenhum, que marcou negativamente, mas tem saudade de algumas coisas que não acha em nenhum outro lugar. Então é um negócio assim, que vale a pena pesquisar, né? Vale a pena pesquisar para descobrir como atingir aquelas coisas preciosas sem criar essas marcas que destroem tudo depois, né? Comunhão 5, liberação de dons. Gente, tem pessoas, né, que não são nada dentro de uma reunião. Não esboça um sorriso para te agradar. Parece pedra. Mas quando você está numa situação de trabalho, são imprescindíveis. Sem eles você não consegue nem viver. Então, irmãos, a vida em comunidade leva para essa vida holística e para essa valorização de dons que a gente nem sabia que existiam, que são tão importantes, tão valiosos. E testemunho, o testemunho de pessoas que estão se amando. A Bíblia diz, e isso aconteceu em Houston também, pessoas que se amam radicalmente, que trabalham para ganhar um salário, entregar o salário lá e ganhar só uma mijreca de volta, E aquele tudo vai para sustentar uma casa inteira de pessoas que estão envolvidas na obra de Deus de várias coisas. O mundo olha e fala assim, que é isso? Isso aqui não é comunismo, não é ideologia, isso aqui é uma prática. Isso aqui, ó, por isso, isso é um poder que abala o mundo, quando pessoas não só falam de amor, mas praticam o amor no dia a dia. Então, um poderoso exemplo de evangelismo é esse, é comunidade. Então, esses seis pontos eu coloquei como vantagens da vida em comunidade. Só mais duas coisas dentro desse ponto, que isso aqui é tudo nada preparado, isso é coisa que eu senti nesses dias aqui. Uma coisa é o seguinte, eu comentei, mas eu acho que vale a pena voltar a isso. Dedicação a Deus para o jovem, para os pais, com seus filhos, não significa mandar para o campo missionário todos os filhos. Não significa não trabalhar secularmente, de jeito nenhum. Não significa não ir para a faculdade. Mas significa que essas coisas que são da nossa sociedade não são automáticas. Não é sem pensar, não é sem orar. Tem outras opções. E se for para uma faculdade, ou se trabalhar, ou se casar, se desenvolver uma vida secular nos moldes assim que o mundo tem exteriormente, mas tem que ser com um propósito interior muito forte de Deus. Amém? Então, porque tem coisas, gente, missionário que não sabe dirigir, que não fala inglês ou a língua do país para onde ele vai, que não... Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, eu fui para Moçambique, eu não queria ir muito, porque eu já vivi bastante naquelas tipos de coisas lá em Goiás, nós estávamos no início, nós não tínhamos água corrente na casa, nós tínhamos privado daquele jeito que é um buraco no chão, um lugar terrível que você não quer nem entrar. Nós tomávamos banho frio de noite, naqueles baldes gelados de noite. Nós andávamos no meio do bar, chegava, achava a cama molhada de noite, porque a chuva tinha entrado, dormia no galpão. Eu já fiz todas essas coisas, eu já fazia, eu acho que não preciso mais disso, não. Mas aí Deus falou assim, vai. Aí eu fui. E foi, não foi tão terrível, não, mas voltei com aversão ao frango, terrível, mas eu estou sarando aos poucos, né? Porque os irmãos queriam servir a gente, agradar a gente, e para eles frango é o principal, então é frango no almoço, frango na janta e sem sal. Então, aí eu cheguei em casa, ai meu Deus, não aguento ver mais frango. Mas gente, eu estava atrás de um carro, nós estávamos vindo, eu, minha esposa e minha filha, e estávamos vindo de um lugar que nós fomos numa reunião, daquele jeito que a Dora mostrou, né, debaixo da árvore, daquele jeito, e eu tinha que pregar aquele dia de manhã, e eu preguei, eu falei, o que eu vou pregar para esse pessoal, as mulheres e as crianças? E eu falei, o que eu vou falar com eles? Aí eu vi um pedaço de pau lá, falei, esse aí, é o pedaço de pau. Eu falei, assim como Moisés levantou a serpente do deserto. E aí eles acharam bom, né? Porque tem que ter uma coisa mais visível, mais palpável, né? E aí, na volta, demos carona para a mulher, e o menino se sentiu mal atrás da picape e vomitou bem no meio de nós. E aquele foi feio, e nós estávamos apinhados lá atrás. E aquilo lá no chão. E todo mundo olhou assim. Quem é que pulou da caminhoneta, uma folha desse tamanho, e foi lá com a mão, com a folha, e catou tudo e tirou? Diogo. O Diogo, de Curitiba. Aliás, o Diogo já tinha me impressionado, porque ele é branquinho. E ali era tudo pretinho. E nas reuniões, eles não usam violão, eles usam aquele batuquezinho, e eles ficam animados, e africanos não podem nem cantar nada, que já fica animado, sabe? E aí, eles começam aquele negócio, eles vão para o centro, sabe? Todo mundo baixa a cabeça, e eu não, né? Porque eu não sabia como é que fazia esse negócio, mas eles baixavam a cabeça, e faziam um círculo, e todo mundo ia com a cabeça assim, cantando e voltando assim, ó, sabe? E tudo assim, pretinho, e tinha só um branco no meio. O Diogo é mais ainda do que eles. Ele viaja, pega carona, faz aquele... Ele é... Aí eu vou... Eu até, na época, eu escrevi pro Kiko. Falei, Kiko, você está de parabéns. Sua escola de missionários é de primeira linha. Sabe como é que eu sei? Porque o cara que limpou o vômito lá foi o Diogo. Aí eu falei com o Diogo, puxa vida, você realmente sabe o que faz, hein? Ele falou, não, o Kiko mandava a gente fazer tudo isso lá. Catar lixo, fazer coisa. Então, preparar para ser missionário, irmãos, não pensa assim que você vai preparar para profetizar. Pensa que você vai limpar vômito. que você vai ser, assim, gente que vai lá e não sabe consertar uma torneira, não sabe dirigir um carro. A Dora está falando, acho que vocês não pegaram, a Dora e a Suzana, eles dirigem caminhão. Eles buscam água, eles fazem, se não tem homem, vai as mulheres, não tem esse negócio. Não tem esse negócio, eu não faço. Você faz de tudo. Né? Uma menina da Nazarene Americana foi lá para Haiti com a Margareta, é pedagoga. Ela falou, o que eu vou fazer lá, pedagoga? Não, mas é importante, você só está lá, é importante e tal. Conversei com a menina depois que ela voltou, gente, um sorriso, eu falei assim, ela já está avivada, quero descobrir como é que tem esse avivamento. Ela foi para Haiti, é por isso que eu estava avivada. Ela foi para Haiti e voltou avivada. E sabe o que ela falou? Eu não aguento ver sangue, mas aí uma pessoa cortou o dedo e tal, e não tinha ninguém mais perto, eu tive que ajudar. E descobri que não mata, não, dá para fazer sim. Então, irmãos, o equilíbrio entre ser místico, espiritual, profético, orar, e ser prático, ter caráter, sabe? Não ser uma pessoa rixenta, briguenta, chata, ser uma pessoa que sabe encaixar, sabe, uma pessoa que sabe que banho frio não mata, que não tem, que dá para aguentar, dá para sobreviver até bem, sem sorvete. A Suzana ficou lá um ano ou dois anos sem sorvete, porque ela mais sentiu falta foi isso. E ficar alegre. Então, assim, nós precisamos entender que a dedicação a Deus não é sinônimo disso, mas que Deus quer trabalhar em todos nós, em todas as áreas, e precisamos desses valores profundamente arraigados em nossos corações. E a última coisa que eu quero comentar sobre isso aí é o seguinte: Deus não precisa de voluntários tristes, obrigados. A pessoa fala assim, eu estou fazendo um sacrifício. Deus precisa gostar muito de mim, que eu estou fazendo um sacrifício. Sabe o que Deus fala para você? Não vem, que eu não preciso de você. Eu lembro muito de Madre Teresa, né? Madre Teresa, muitas pessoas iam lá. Muitas pessoas, muitas moças iam lá, ela atraiu muitas pessoas. E a moça falou assim, eu queria fazer isso, eu sei que eu deveria dedicar minha vida a Deus. Ela falou assim, pode parar. Só vem se você estiver impossibilitado de não vir. Se você está tão alegre em vir, que é a coisa maior que você quer na sua vida. Mas se você não tem isso, vai, case, seja professora, seja abençoada, e Deus é com você. Matheus falou assim, a Matheus nunca falou assim, os pobres estão precisando de você. Não, você precisa dos pobres. E se você não precisa deles, não vai. Porque eles não precisam de gente com dó, não. Eles precisam de gente que está encontrando Deus neles. Então, se você não tiver assim, culpa, condenação, eu devia. Não, não aceita isso não, irmãos. A obra de Deus não é feita por culpa, condenação, não. E quem faz isso não aguenta nada. Não aguenta nem a primeira parada. Então, assim, aí que eu quero chegar num ponto, assim, bem que eu senti muito forte ontem de manhã e hoje novamente. O reino de Deus, segundo Daniel, é como uma pedra lançada na terra, bem pequena, e vai crescer para virar uma montanha, sem auxílio de mãos. E diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos que o homem não construiu. Babilônia, o homem constrói. Jerusalém, Deus constrói. Quando Deus falou para Ezequiel profetizar para os ossos, ele não danou com os ossos. Ele não falou assim, que vergonha! Precisa de exército, estão aí, ó, seco! Vergonha! Você chega na igreja, né, e prega para a igreja, tudo sério, tudo assim, frio, nem fala amém, nem fala aleluia. Eu disse que tem igreja que você vai, que até o que você tem é tirado. É. Eu tenho pavor dessas igrejas, porque às vezes eu quase não tenho nada, mas quando eu chego, até o que tenho é tirado. Eu tinha alguma noçãozinha para começar, mas depois não tinha nada. O louvor me arrasou, acabou comigo. E a cara dos irmãos, então tudo que eu falava assim, Então, né, como dizia Eliasaf, em vez de, foi você que falou, Zé, que em vez de receber, não sei, foi você, quem, alguém falou que em vez de receber a bênção, passou foi o medo, né, assim, sei lá. Assim, a osmose é assim, quem for mais denso passa para o outro, né? Então tem a membrana no meio e tem aquela coisa, e aí, quem for mais denso passa para o outro, tem a igreja que você chega lá, ai, Deus me ajuda. E tem a igreja que é o contrário, você tem quase nada, eu já cheguei em igreja que não tem nada, absolutamente. Durante 10 minutos de louvor, a presença de Deus chega, eu tenho a mensagem inteira e até para outros lugares. A igreja dá, ou a igreja tira. E eu não sei por que eu estou falando isso. Ah! Eu vou descobrir daqui a pouquinho por que eu estava falando isso, mas eu estava falando sobre a pedra que cresce sem auxílio de mãos. Então, irmão, eu estava falando sobre os ossos. Vocês também não me ajudam, né? Ossos secos. Você vai para uma igreja que rouba... Então, a igreja rouba até a palavra. É tão fria que é seco mesmo. Você prega para eles, é a mesma coisa assim. Pum, 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 pum. Nada. Nem... Nada. Gente, alguém que... Eu não sei se ele já pregou na Suécia ou na Finlândia, mas o Eduardo disse que o negócio lá é terrível. Você pregou na Suécia, os caras... Sério. Sério. Ele falou, meu Deus do céu, não tem nada. Aí outro saiu falando, foi uma benção. Ele falou, nossa. Bom, osso seco, que vergonha, você devia estar tendo seu devocional, e está vivo com Deus, por que você não está assim? O osso vai ficar mais seco. Não é para danar com o osso. Agora outra coisa, exortar. Levanta, faça isso, faça aquilo. Não. Então, irmãos, vamos fugir de pregação assim? Que os profetas gostam de danar ou exortar. E Deus não falou para ele danar ou exortar. Ele falou para profetizar. Não dana e não exorta. Faça, 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 faça. Não. Sabe o que você tem que fazer? Assim diz o Senhor. Eu vou fazer entrar em vocês o Espírito e vivereis. E à medida que profetizava, os ossos acordaram. E cada osso procurou o seu osso. E depois profetiza o Espírito e vem Espírito Santo. Glória a Deus. Deus nos livre de danar, de chocotado. Sabe o que eu chamo isso? Água salgada, água salobra, água que mata. A gente fica fazendo, hoje o povo tem coração duro. A gente prega, eles não ficam avivados. É porque a água que você está dando é salgada. Vem junto com esforço humano. Vem junto com obras humanas. Vem colocando carga sobre as pessoas. Vem colocando culpa sobre as pessoas. Vem pedindo a pessoa, faça mais. Não funciona, gente. O osso seco não consegue, não deve. E se fizer, está errado. Agora, se nós profetizarmos vindo do trono de Deus, Deus vai começar a entrar nesses ossos. E os ossos começam a procurar os seus ossos. Então, irmãos, ontem à noite foi maravilhoso. Mas tenha calma. Tenha calma. Porque se é de Deus, se você não foi influenciado... pela retórica, pelo ambiente, pelas suas emoções. Se é do Espírito Santo, se é sem auxílio de mãos, você recebeu uma pedrinha dentro de você, e essa pedrinha é radioativa. Sabia disso? E aí o profeta disse, eu calei, porque toda vez que eu falo, eu levo pedrada. Eu cansei de pedrada, eu calei, mas começou a arder meus ossos. E aí eu não aguentei, eu tive que falar mesmo. Então, como a Madreza disse, se você não tem alegria de ir, não vá. Se você não tem prazer, se para você não é uma grande alegria, não faça. Não faça. Não faça nada. Mas eu senti de Deus. Sentiu de Deus? Ele vai crescer no seu interior. Sabe o que você pode fazer? Nutre a chama, deixa ela crescer. Deixa ela crescer. A Suzana, minha filha, fez muita coisa radical, mas nada forçada, nada de culpa, nada de condenação. Uma das primeiras mensagens que eu falei assim, a melhor coisa do mundo é estar onde eu estou. A melhor coisa do mundo. Eu não queria estar em nenhum outro lugar. Alegria, é o que a Matheus queria falar assim, você está alegre? Então tá bom. Você não está alegre? Não vem, não faça. Então assim, a obra que Deus vai fazer, gente, não é nós que vamos fazer. Não é nós que vamos fazer. É Deus que vai fazer, mas onde ele vai fazer? Dentro de nós. Mas dentro de nós tem um clamor. E a Ariadna falou muito sobre a cara. Gente, isso é muito importante. Deus coloca a cara das pessoas, o rosto, assim, o peso, e aquilo começa a atrair. Ou Deus coloca um versículo, ou Deus coloca um país, ou Deus coloca alguma coisa, e aquilo começa assim, sabe? Sabe, eu tinha um negócio dentro de mim, falo assim, algum dia eu vou em Jerusalém, eu vou. Não sei que dia, não é hora, tal, mas quando você tem alguma coisa no coração, pode crer que o corpo chega lá. Chega assim. Porque Deus planta esses desejos, Deus planta esses desejos. E se é de Deus, não precisa preocupar, porque na hora certa essa coisa vai explodir. Ela leva. Então Deus está falando muito conosco nesse encontro aqui sobre coração, né? Sobre o coração. E a obra que é de Deus, se ele jogou uma pedra, jogou uma coisa, né? Elias falou para Eliseu, o que eu fiz com você? Ele falou, deixa eu largar tudo. Ele falou, fica aí à vontade, nem precisa vir se não quiser. Não fiz nada com você. Não, ele fez, ele sentiu a capa e ele não podia escapar daquela capa. Ele sentiu, assim, eu estou nessa mira e eu vou chegar lá. Amém? Então, assim, a obra de Deus, ela é feita sem auxílio de mãos, ela é radical, ela vai nos levar a fazer coisas tremendas, mas nós nunca vamos fazer por causa de culpa, condenação ou esforço. Nós vamos fazer com alegria, com prazer, né? Então, esse é o sinal de que é do Espírito Santo, de que é uma obra de Deus. E se você fizer com essa alegria, você vai ter condições de levar a cabo. Você vai ter força, sabe? Deus vai te dar essa força. Amém? Então, vamos voltar aqui. Nós temos 20 minutos para aprender dos erros dos passados. Tá bom? Ponto número 5. Depois eu posso passar para vocês as anotações, se eu não entrar em muitos detalhes aqui, eu posso passar e depois você pode meditar sobre isso. Eu quero só colocar alguns desses erros de uma forma bem clara. E, mais uma vez, são os erros que eu vi, que eu pensei, que eu achei que são, assim, os mais mortais, mais perigosos. Primeiro, letra A, né, do ponto 5, erros do passado. Individualismo. Individualismo. Eu acho que quase todos os outros erros estão nesse aí. Individualismo. Eu chamo isso de terceirização da interatividade com Deus. Eu não quero que Deus fale comigo ou que Deus faça comigo. Eu quero que os outros ouçam de Deus para mim. Entendeu? Então, a maioria das pessoas são preguiçosas. A maioria das pessoas, sabe, se não fosse assim, corretor não morria de fome, né? Porque você vai lá e você mesmo procura seus imóveis, mas o corretor procura para você, né? O despachante vai lá resolver o problema dos seus papéis. Então, você põe intermediário porque você tem preguiça de fazer as coisas. E as pessoas têm uma preguiça tremenda de buscar a Deus, de encontrar com Deus, de ouvir de Deus. Então, paga alguém para fazer esse negócio para eles, né? Alguém está ouvindo de Deus? Vamos lá! Né? Como disse alguém, inverteram o versículo de Jesus, né? Jesus diz, esses sinais seguirão os que creem. E hoje é, os que creem seguirão esses sinais, né? Então, quando tem alguém com sinais e maravilhas, quem que chove lá? Os incrédulos? Não, os crentes, todinho. Vão atrás. Alguém está ouvindo de Deus. Deus apareceu de novo. Vamos lá. Então, todos os outros erros quase vêm desse problema aqui. E Jesus é contra o individualismo, tanto que ele falou, eu vou embora. E vocês estão tristes porque ele vai embora. Ele falou assim, eu não vou embora, o Consolador não virá. E sabe o que ele está dizendo? O Espírito Santo é professor muito melhor do que eu. Estou falando 3 anos e meio com vocês e não aprenderam nada. Mas o Espírito Santo vai ensinar tudo. Gente, o Espírito Santo é tão bom professor, que ele, Asaf, sabe dessa estatística entre os cursos de pós-graduação lá. Os professores batizados no Espírito Santo dão de 10-0 nos outros. E o Zé Carlos Marion e várias pessoas que trabalham com isso sabem disso. Para ensinar logística, ensinar matemática, o professor do Espírito Santo é muito melhor que todos os outros. Tem carisma, tem comunicação, tem tudo que você pode imaginar. E sabe por quê? Porque é pessoal, porque é interatividade, é direto, é sem intermediário. Então, intermediário é um problema. É um problema para a pessoa que é o intermediário e é um problema para as pessoas que recebem o intermediário. É problema para todo mundo. E todos os movimentos fracassam porque o homem vai, encontra com Deus, vem com poder, e depois ele não aguenta o poder e as pessoas caem junto com ele. É uma coisa terrível. Então isso tem que mudar. Temos que aprender que individualismo não funciona. Não adianta subir no monte, jejuar 40 dias, receber a revelação de Deus e sair com poder para resolver os problemas. Não vai dar certo. Não dá certo. Pode receber poder. Porque busca, acha. Pode receber poder. Mas a semente da destruição já está ali, inerente no, na questão. Tem vários versículos, né? Tem um versículo na Bíblia que fala: Deus não dá o Espírito a Jesus sem medida, mas para nós ele dá com medida. A cada um de nós é dado uma medida da graça de Cristo. Então, Jesus é o único homem que poderia aguentar todo o peso da glória de Deus e não se corromper. É o único homem que poderia fazer isso. Nós não aguentamos. E isso já está, a história está provando isso, a história é recente. Homens de Deus preciosos, maravilhosos, mas o peso da glória é demais. Eles não aguentam, não aguentam. Não aguentam, explode em um jeito ou outro. Gente, Deus é tremendo. O peso da glória é pesado. É pesado. E o ser humano não aguenta isso. Não aguenta. Então, nós temos medidas e nós precisamos uns dos outros para que Jesus seja o centro e que sejamos sustentáveis. Letra B. A ordem também não tem nada a ver, tá? Então, até nem para os números são letras, então não tem nada a ver. Só esse primeiro que estou achando que é, talvez, o centro da coisa, né? Onde todas as outras coisas nascem. Mas, B, nós estamos falando de erros, tá? Então, nós estamos falando de erros, coisas erradas do passado que destruíram movimentos inteiros. Você pode estudar, e depois, se você estudar e ver alguns erros que eu não percebi aqui, me fale, porque eu também gostaria de acrescentar aqui para a gente aprender. Mas o segundo aqui, B, é valorizar o ministério acima da família. Valorizar o ministério acima da família. Demora, às vezes, ter resultados, mas são infalíveis. Aquele livro Paternidade diz o seguinte: Deus falou para Derek Prince, falou assim: você pode andar com sua maleta pelo mundo inteiro, levando avivamento para todos os lugares. Se os seus filhos não receberem o seu cuidado direito, para os meus olhos, você é um fracasso. Então, ele entendeu isso e gerou essa mensagem de paternidade. Então, irmãos, esse irmão aí dessa comunidade em Houston, a mulher dele é uma santa, porque ele, até na doutrina, ele falava que família não era a principal, que a mulher era, assim, só a companheira, assim, ali no quarto, sabe? Mas o resto era tudo irmão. E até altas horas da noite, dia de manhã, e seis filhos, ou sete, não sei, e vai embora, e vai embora, e vai embora, e a obra, e a coisa e tal. E eles não divorciaram, mas é porque ela chegou ao limite e quase divorciou. E, enfim, teve problemas seríssimos, não nessa área, mas problemas sérios na vida dele pessoal. Mas, irmãos, por exemplo, Billy Graham. Billy Graham é um exemplo de um homem de Deus, maravilhoso e tudo, mas o filho dele foi para o mundo, era escandaloso, bebia, fazia tudo quanto é coisa errada, sabe? A falta. Então, Billy Graham é um dos caras mais equilibrados que tem. Família estruturada, família boa, mas filho foi para o caminho do mundo para valer. Hoje, graças a Deus, voltou. Então, tem coisas que são recuperadas pela misericórdia de Deus. Meu irmão André, das Portas Abertas. Quem mais? Davi Duplessis foi um caso assim que parece que souberam como administrar isso. Então, é muito difícil, quando você tem um ministério, saber como equilibrar as coisas. É muito difícil. Gente, não é fácil, não critica, não. É muito difícil. Mas uma regra que nós precisamos, assim, estabelecer firmemente é que a família é mais importante do que o ministério. Se não tiver isso priorizado, você vai ter problemas sérios, sérios. Você pode ter muito fruto rapidamente, mas depois a coisa te pega. Seus filhos, seu estado. Gente, homens de Deus, pode pegar vários deles. Houve divórcio e o próprio, às vezes o próprio cara que era usado por Deus em curas e milagres, sinais, termina alcoólatra, termina sozinho, termina abandonado. A gente até não sabe nem se foi salvo. Assim, então vai, começa com talvez os filhos não tendo que ser salvo por oração ou por alguma outra pessoa. Depois vai para outras consequências. É uma doença inerente, não pode acontecer isso, precisa valorizar. Precisa valorizar, o ministério não é mais importante do que a família. Você vai ter sustentabilidade? Então, seja sustentável, você precisa disso. E se você investir nisso, você vai colher o fruto de uma vida que vai produzir fruto por muitos anos, amém? Muitos anos. É claro que tem o outro extremo, né? O outro extremo é não permitir que a família tire a visão do ministério, que a família domine o ministério, que a família não permite que a família seja uma idolatria, um ídolo, isso também é errado, logicamente. Logicamente, estou falando de erros do passado em moveres grandes, onde a pessoa está cheia de Deus, cheia do poder de Deus. Agora, o homem que não faz nada porque a mulher não deixa, porque a mulher não concorda, porque a família não quer, também pode ter muitos casos. Então, o outro extremo também é errado, né? Também é errado. Mas essa aliança fundamental, ela precisa ser mantida, você precisa zelar dessa aliança para que haja sustentabilidade, para que os seus filhos e o testemunho e a sua própria vida fiquem de pé. Então é muito importante que isso funcione. Terceiro, então, C, descuido da saúde pessoal. Descuido da saúde pessoal. Como eu disse para vocês, meu pai era muito dedicado, 100% a Deus, queria que toda a família fosse, obrigava quando não tinha. Ele tinha muita fé para obrigar, para forçar, para legislar, para, né? Mas ele era muito forte sobre a saúde. Então, assim, ele não era daqueles, ele tinha convivido com pessoas no ministério dele, com outras pessoas, que falavam assim, não, tem que queimar a vela dos dois lados, tem que dar a vida para Deus, tem que sacrificar tudo, tem que passar a noite sem dormir, tem que orar, tem que fazer tudo. Ele falou assim, não, não pode fazer isso, porque isso é errado. Tem que alimentar certo, tem que descansar certo, tem que ter, diversão certa. Não é o tempo todo só focado. Não é sem alegria, sem hobby, sem função. Não. Tudo na medida. Tudo em ordem. Sabe, tem um livro ali que ele fala sobre a filosofia dele de criar filhos. Chama Sete Princípios de Formação da Família Cristã. Ele mostra esses sete princípios. Primeiro é o negativo, segundo é o positivo. Mas depois tem várias coisas que ele aplicou. E nós, pela graça de Deus, não todas as coisas, mas o máximo possível a gente aplicava com os nossos. Existe um equilíbrio. Se você quer que o motor funcione, troca o óleo na hora certa. Não é? Assim, não, mas eu quero ser dedicado a Deus. Não dá para parar para trocar o óleo. Dá para parar. Assim, não é? Senão vai fundir. Aí você não vai para lado nenhum. Então, um exemplo de alguém que não respeitou essa regra foi Evan Roberts, esse grande avivalista de Gales. Talvez foi um dos maiores avivamentos da história. Porque foi o que gerou o avivamento pentecostal, foi uma coisa tremenda, assim, tanto poder de Deus em 16 meses, e que mudou o mundo, é uma coisa forte, e ele era um cara novo, só que ele não dormia à noite, 2 horas por noite, e ele queimou, e o que ele deu? Ele deu burnout mesmo, ele deu estresse, ele deu problemas, de crise nervosa, ele teve que se retirar e se cuidar, e depois nunca mais voltou para o normal, para o certo. Então, irmãos, saúde pessoal é importante, precisa cuidar para que a obra de Deus tenha seguimento. D, letra D. Orgulho. Nem precisa demorar sobre isso, porque todo mundo sabe sobre isso, né? Nós nos orgulhamos que nós sabemos, né? O orgulho, tem um texto do C.S. Lewis, que é o melhor texto que já vi sobre orgulho. Acho que já foi publicado na Impacto alguma vez, o texto sobre orgulho dele. Mas O orgulho é o que a gente enxerga sempre nos outros e nunca em si. Então, ele é uma doença grave. Chamar o outro de herético, de heresia, é a pior heresia, né? Porque você tem o que chama de ortodoxia, a doença pior. Ortodoxia diz, eu sou certo e eu sei quem está errado, e você está errado. Pronto. Né? Então, você pode ter uma doutrina mais certa que o cara que você está falando, mas você tem o orgulho que é o negócio de Satanás, então você está pior. Não resolve. Então, gente, e orgulho, Salomão sabe bem falar sobre isso, né? E ele falou, o orgulho vem antes da queda. Então é mais ou menos assim, o Miguel Piper, grande amigo nosso, ele dizia o seguinte, que o diabo é muito esperto. Se ele não pode te impedir de montar no cavalo, ele fica segurando sua perna. Não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. E esse assim, vai embora, diabo. Eu vou subir. E você sobe. Ah, tá bom, você subiu, ele empurra. Você cai do outro lado. Para ele não tem problema. Ele só não quer que você fique em cima. Porque se você ficar do lado de cá do cavalo, do lado de lá, tanto faz. Ele não quer que você fique em cima. Então, ora, busca Deus. Não ora, não ora, não busca Deus. Não, mas quem ora e busca Deus, fala assim, ah, tá bom, você vai receber o poder, você vai receber a unção, você vai ter, assim, carisma, as pessoas vão gostar e tal. Tá bom, então eu gosto que você... Pode ter. E fica orgulhoso também, pronto. Estragou tudo também. Entendeu? Então, é assim, poucos entram na área do poder, mas os que entram, se orgulham. Resultado zero para o reino de Deus. Então, nós precisamos saber como alcançar o poder e nós precisamos saber como ficar com o poder sem orgulhar. Isso nós precisamos aprender. E, gente, como eu disse que você mesmo nunca enxerga, como você nunca enxerga, então o que você deduz disso aí? Você nunca enxerga quando você está orgulhoso. Você precisa de uns amigos que sempre puxam o seu tapete. Amigo fura balão. Né? Todo mundo fala assim, nossa, que palavra é essa? Você chega e fala assim, mas não foi bem assim, não. Desce! A gente afasta esses amigos. É, exatamente. Mas você precisa tomar cuidado para colocar esses amigos. Se o cara começa a falar a verdade com você, fazer, opa, opa, chega aqui, ó. Você precisa ficar perto de mim. Você precisa se preparar conscientemente de pessoas que enxergam sua área cega da janela de Johari, né? Eu preciso de pessoas. Eu não consigo ver, preciso de pessoas que veem. Então, te dou liberdade, pode falar. Chama prestação de contas, direito de confronto. Botar o nome dos bois, né? Letra E. Imoralidade financeira ou moral. Imoralidade financeira ou moral. São incontáveis as histórias de homens de Deus que caíram ou na área financeira ou na área moral. Gente, são potestades violentas que alguns irmãos não têm jeito de vencer sozinhos e precisam de ser derrubadas essas fortalezas e protegidos. Isso é uma coisa que o Billy Graham, eu fui no tem um lugar lá em Carolina do Norte, que tem um lugar, uma demonstração de todas as campanhas antigas dele, aquelas gravações antigas, né? E tudo assim e tal. E o que mais me impressionou lá foi ver os homens que ele se cercou para proteger ele contra problemas financeiros ou morais, sabe? Ninguém pode nem falar mal dele porque ele não tinha nem o poder de controlar o dinheiro não estava com ele, estava com esses homens. Que às vezes eram homens assim respeitados na sociedade, que nem eram tão próximos de amigos dele. Ele delegou essa área, ele não permitiu que nem mentissem sobre ele. Não tem nem jeito de mentir. Se chama auditoria externa, né? Auditoria externa, não, assim, você roubou? Não roubei. Você roubou? Não roubei. Não, pergunta para o cara que faz a auditoria externa aí, então ele sabe, entendeu? Sim, então nós precisamos entender que nós não temos proteção sobre isso em nós mesmos. Nós precisamos de outras pessoas, cercar de outras pessoas. E a vida de Billy Graham foi um exemplo de um grande evangelista, de muito poder, de muita popularidade, e que não caiu em nenhuma dessas áreas, nem falaram mal dele porque não podia, porque ele tomou precaução para que isso não acontecesse. Então, só para o pessoal da internet, está perguntando se a pessoa no ministério que tem essa área de imoralidade ou sexual ou financeira, ser confrontado, não consertar e continuar no ministério. A resposta é que no passado, sim, infelizmente. No passado, sim. No que eu creio que Deus quer fazer hoje, não. Não, assim, porque. A gente tem história de pessoas que estavam com essas áreas caídas. Na verdade, você perguntou se confrontados, eu não sei nem se permitiam ser confrontados. Mas continuavam com essas falhas e ainda continuavam tendo certo liberdade e poder de Deus, até serem descobertos, né? Mas isso é como o tempo dos juízes, não é o que Deus quer, e eu não creio que isso vai continuar no meio do povo de Deus agora, né? Acabava no fim, quando se tornava conhecimento geral, acabava derrubando, sim. F. Então nós temos que. Estamos chegando aqui no fim, mas ainda tem muitas coisas. Nossa. F. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Irmãos, abuso de autoridade não é só daqueles casos gravíssimos. Abuso de autoridade. É quando nós nos colocamos entre a pessoa e Deus, sabe? E tomamos o lugar de Deus na vida da pessoa, em qualquer área ou qualquer decisão. Nós tiramos a necessidade da pessoa consultar a Deus e nós substituímos Deus. É uma tentação assim muito grande e até com boas intenções, começa sempre com boas intenções, porque as pessoas. Se você enxerga uma coisa, um erro em onde a pessoa vai entrar, você e a pessoa sabe que você tem, assim, ela respeita a sua autoridade, respeita a sua maturidade, então ela tende a querer saber a sua opinião e seguir sua opinião. Entendeu? E aí, como você viu acertadamente, ela vai acertar e beleza, tudo resolvido. Não! Tudo resolvido? Não! Porque ela não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Então, nossa função como autoridades nunca deve ser de substituir a busca pessoal, individual, pela direção de Deus. Então, a nova aliança é sem mediadores. Então, o papel das autoridades, dos ministros, é ajudar as pessoas a chegar a conhecer a voz de Deus. É segurá-las naquele período frágil para que elas cheguem nesse ponto. É igual criar filhos, né? Por certo tempo. Eles precisam dessa autoridade. Quando chega na adolescência, eles precisam da autoridade, mas precisam entender os motivos da autoridade. E quando são adultos, eles precisam tomar suas próprias decisões, e mesmo que você vê eles estão errando, não podemos impedi-las de errar. Temos que aconselhar e permitir que errem e que se arrependam e que voltem. Amém? Então, a autoridade espiritual é importante, porém, o abuso de autoridade cria marcas permanentes. Esse tal de fortaleza mental, que é produzido por autoridade, abuso de autoridade, é uma coisa terrível. Coisa terrível. Então, é um perigo. G. Continuação do ministério no embalo, sem perceber que Deus mudou de rumo. Não, nem terminei? Como é que eu repito? Continuação do ministério no embalo. Sem perceber que Deus mudou de rumo e de ênfase. O Cristóvão já mencionou que o David Wilkerson foi um homem marcante, porque ele soube. Gente, abrir obras, abrir trabalhos é difícil, mas muitos conseguem fazer. Agora, fechar é difícil. É quase igual a empresa no Brasil, né? Abrir empresa é fácil. Fechar, meu Deus do céu. Então, começar uma obra, não é muita gente, mas algumas pessoas conseguem. Agora, parar a obra quando Deus não está mais presente, fechar, sair, começar do zero de novo, isso é difícil. Mas quando nós temos que aprender, se quer ser sustentável, você tem que aprender a começar e parar. Amém, irmãos? Vamos aprender essas lições, né? Se Deus não está mais com a mesma unção, mesmo que a obra está produzindo dinheiro e pessoas estão elogiando e tudo, mas a obra, a unção foi embora, o amor, a inspiração, a presença de Deus, sabe? Nós, por exemplo, a revista Impacto é uma coisa que Deus está usando, mas se Deus falasse conosco assim, não é para continuar mais, a gente fecha, abrir e fechar de olhos. Não tem necessidade. Não tem necessidade de fazer nada onde Deus não está movendo. Então é isso. Tudo que você fizer, tudo que você abrir, tudo que você está fazendo, pensa assim: até quando, senhor, eu vou ficar nesse negócio? Porque ele tem prazo de validade, tá? Ele tem prazo de validade. Uma hora eu tenho que largar esse negócio, né? E aí você está seguro. Quando a gente toma mais gol, o time toma mais gol? Quando acaba de fazer um gol, não é? Acaba de fazer um gol, e aí fica tudo celebrando e o inimigo. Então, assim, a vitória é perigosa. O sucesso é um perigo. Perigo. Perigo a gente ser bem-sucedido, perigo ter dinheiro, perigo ter, sabe, tudo em ordem, tudo bem, tudo funcionando e sem Deus. Perigo. Tem que tomar cuidado com isso. Vigiar. A Universidade de Harvard foi começado com a visão cristã. Hoje é uma citadela de ateus. Então, obras que Deus começou se tornam inimigas dele. Que nós não sejamos encontrados nesse grupo aí. H. Por presunção, tentar agir num dom ou ministério que não é nosso. Por presunção, tentar agir num dom ou ministério que não é nosso. O William Branham foi um grande homem de Deus, um dos grandes nomes do século passado foi o William Branham. Talvez do mesmo, acho que no mesmo nível de Alexander Dowie. Mesma coisa. É assim, muitos ministérios na época se originaram com ele, era um homem humilde, um homem quebrantado. E o Gordon Lindsay, que começou o Cristo para as Nações em Dallas, era amicíssimo dele, era muito próximo a ele. Era um homem que tinha dom de cura também, era um dom, mas o Gordon Lindsay, assim, se negou um pouco ao ministério próprio para ajudar os outros ministérios de cura, para poder equilibrá-los, para poder ajudá-los. E ele falou com o William Branham: não se meta de mestre, que você não é mestre. Não procure ensinar a palavra, o seu dom é outro. Age dentro do seu dom. Mas ele começou a ser envaidecido por causa das pessoas que elogiavam tanto, e ele começou a falar, ensinar, e aí foi tudo água abaixo. Então, irmãos, ministérios poderosos têm sido derrotados por se meterem em ministérios que não são deles. Temos que saber qual não é o nosso dom e depender de outros que têm. Terminando, então, nós só temos mais dois. O I, que é um termo de Paulo Banzini, impagável, né, que chama impermeabilidade. Você não pode ser imperviável. Espírito de pato. Né? Crente pato. Não é frustrante você sentar perto de uma pessoa e falar com uma pessoa e saber que ela não escutou nada que você falou? Terrível. E, gente, isso é mal de pastor, mal de professor, mal de quem é dono da verdade, sabe? Ele se acha dono da verdade, vem um aluno falar com ele, ele não escuta. Ele não presta atenção. Ele já sabe. Sabe, o Roberto comentou, né, que a pessoa que confronta você, normalmente afasta dela, né? Fica me confrontando. Fica duvidando que eu estou falando. Fica falando coisas. Eu não quero essas coisas. Eu só quero pessoas que elogiam. Gente, você está criando uma impermeabilidade. Você vai se tornar um pato. Deus está falando com você. Por que eu falo pato? Porque o pato é assim. Deus fala com ele. E chove, boa, aquele óleo gostoso em cima dele e ele só faz assim, ele fica lá. Aí ele só faz assim. Pronto. É igualzinho era antes. Mesma coisa, não tem que fazer nada. O pato é impermeável. Ele não entra na teta. Enfia um pato debaixo da água assim, ó. Depois ele... Pronto. Sequinho. Prontinho. Então, a pessoa que não escuta os outros, que não se cerca de pessoas que falam, que ele presta atenção no que eles falam, que aquilo que eles falam muda ele, é um pato. Impermeável. E, é, gente, grande homem de Deus no Brasil, grande homem de Deus, grande movimento, com muitos dons, talvez o Ministério da Palavra, talvez mais marcante que eu já vi em qualquer homem de Deus no Brasil, ele caiu por causa disso, porque foi cercado de pessoas que só elogiavam e não tinha pessoas que repreendiam, e ele caiu. Foi lamentável, lamentável. Então, há grandes perdas para o reino de Deus por causa disso, gente. Todo mundo sabe, né? Mas ele não sabe. E você precisa ser permeável, você precisa ter o que Salomão pediu, um coração de ouvir a voz de Deus. Né? E o último, sucessão ministerial imprudente e fora de hora. Sucessão ministerial imprudente e fora de hora. Já derrubou muitos trabalhos preciosos de Deus. E quando eu falo imprudente e fora de hora, significa que pode ser feito antes da hora e pode ser feito depois da hora. Né? Passou da hora. Segurou nas mãos as rédeas e aí quando chegou a hora de passar... Passou da hora, não tem mais jeito de passar, e aí a obra morre. Ou se fizer prematuramente, também morre, também antes da hora. Então tem que aprender, nós temos que aprender como nos cercar, não só de pessoas que nos confrontam, mas pessoas que estão aprendendo e estão fazendo errado, e vão prejudicar o andamento nosso. Por isso que as pessoas não passam para outros. Porque o novo, ele vai errar. E não vai ficar tão bonitinho, não vai ficar tão bem arrumado. Mas se ele não fizer e não errar, ele nunca vai aprender. Então, você tem que prejudicar um pouquinho o andamento do projeto. Senão, agora, se você passar tudo e deixar errar de volta, né? Tem que ser copiloto, não piloto. Né? O copiloto pode pilotar o avião, mas sob a supervisão direta do piloto. Né? Tem que estar ali. Então, tem que ter, você tem que delegar, temos que aprender a formar lideranças novas que estão ao nosso lado, que estão debatendo. Gente, as pessoas não aprendem a liderar ou fazer uma coisa só por teoria, só por ensinar, não. Eles aprendem quando eles sabem o que está por trás da decisão. Por que fez daquele jeito? Né? Tem que ter esse diálogo, esse debate, essa coisa constante. Amém? Então, é isso aí. Aceitamos sugestões em todas as áreas. Né? Amém? Alguma pergunta que ficou sem fazer? Então, a pergunta é se o avivamento sustentável é como no País de Gales. Não é, porque o avivamento de Gales não foi sustentável. E qual é a regra, qual é a maneira para ser sustentável? Eu não sei perfeitamente. Eu sei que é o inédito e que o principal é aprender com esses erros que nós estamos mencionando. Se nós aprendermos com esses erros, porque esses erros, você vai ler esses livros, você vai ver vários desses erros nesses livros, nesses dois livros aqui, ó. Né, a história que não foi contada e os generais de Deus. Você vai ver, em cada movimento, você vai ver um ou dois desses erros. Por exemplo, no País de Gales, por que que caiu? Por que que parou? Porque o Evan Roberts implodiu. Porque se ele não tivesse implodido, se ele tivesse sido protegido, a saúde principalmente, ele poderia, obviamente, poderia ter continuado. Então, esse foi um motivo que não foi sustentável. E outros, porque caíram em pecado, escândalo, orgulho, continuar fora da época, não preparou os sucessores, entendeu? Então, assim, todos esses erros que nós estamos falando são coisas que, se nós aprendermos com esses erros, Deus pode levantar algo sóbrio e sério que vai continuar da sustentabilidade. Mas é uma ótima pergunta, né? Amém, irmãos? Vamos orar para que a igreja seja sustentável, que Deus comece a nos ensinar esses erros. Uma das coisas que a gente aprende da história é que os homens nunca aprendem da história, né? Mas a Bíblia diz que nós vamos aprender. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, pedimos que a tua presença continue conosco nesse dia. Senhor, abre nossos olhos. Ensina-nos na prática como vigiar contra esses erros, mas não ficar tanto vigiando contra os erros que nós não temos coragem de avançar, de arriscar, de subir monte, de perder o controle, de achar o poder. Dá-nos coragem, Deus, apesar de todos os erros do passado, saber que o Senhor está conosco. E o Senhor prometeu que vai ter uma geração que vai entrar na terra, Senhor. E nós queremos fazer parte dessa geração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda com humildade, com quebrantamento, com oração e sensibilidade que nós possamos aprender. E que o Senhor possa ser glorificado no meio da tua igreja na terra. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, se alguém precisa de carona, parece que ninguém está precisando, que ninguém falou com o Johnny, então não vai ganhar, tá? Se não está no papel, no livro da vida que ele escreve lá, você não vai entrar. Então, só uma coisa assim, antes de nós sairmos. Levanta a mão todo mundo que não vai embora hoje, tá? Todo mundo que não vai embora hoje. Só para a gente dar uma olhadinha. Tá bom. Então, quem vai embora e precisa de carona, fala com o Johnny, porque ele põe o nome na lista lá. Vamos voltar 11 horas. 11 e 10, tá? 11 e 10.